Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estamos de volta com mais um MS no Campo, trazendo todas as informações e ações do governo do estado para o homem do campo, aqui de Mato Grosso do Sul. E agora você confere o que é destaque desta semana, começando pela manchete de Paulo Iafusso.
Últimos dias de pesca permitida nos rios de Mato Grosso do Sul.
O projeto quer fortalecer a cultura da erva mate na região sul do estado. Franciane Rodrigues, o seu destaque.
As chuvas voltarão com força durante a semana em todo o Mato Grosso do Sul.
E nesta edição do MS no Campo, você ainda vai saber que foram publicadas as novas regras para facilitar a contratação dos recursos do FCO em 2017. Que a Polícia Militar Ambiental está reforçando a fiscalização e a prevenção do tráfico de papagaios. Hoje tem também dica de segurança no campo e agenda rural. Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo, que está começando agora.
Previsão do tempo com Centec Agraer.
Depois dos temporais que atingiram o final de semana, veio um leve friozinho na segunda e na terça, ocasionado por uma massa de ar polar que entrou no estado. Com isso, as chuvas diminuíram e o tempo ficou firme pela manhã, com pancadas de chuva no final da tarde, em grande parte do estado. O destaque para essa semana irá para dois municípios. Miranda, que no dia 22 choveu 187 milímetros, sendo que o esperado para o mês era de 108 milímetros. Ou seja, em um dia choveu tudo que era esperado para o mês inteiro. E Coronel Sapucaia, que teve chuva de granizo na quarta-feira, dia 25. Foram 4 minutos de pedra. Os granizos eram grandes, cerca de 5 centímetros de diâmetro. E o fenômeno assustou a população. Franciane Rodrigues, essa massa de ar polar continua sobre o estado? Como fica a próxima semana?
Vem uma nova massa de ar polar na quinta, dia 2, e sexta-feira, dia 3 de outubro. Catiúcia, mas não deve diminuir a temperatura como sentimos nos últimos dias. Durante o sábado, dia 28 e domingo, dia 29, a tendência é que as pancadas de chuvas continuem a ocorrer em todas as regiões do Mato Grosso do Sul. No domingo, poderá ter chuva com acumulados expressivos na região sul e poderá ocorrer ventos fortes, descargas elétricas e quedas de granizos em áreas isoladas na região. As temperaturas continuarão elevadas no final de semana, variando entre 23 a 34 graus. A semana começará com tempo instável devido à passagem de uma frente fria e deverá ter pancadas de chuvas no final da tarde em todo o estado. A partir de segunda-feira, dia 30, os acumulados de chuvas ficarão mais expressivos na região sul do estado e poderá ocorrer ventos fortes e descargas elétricas. Na terça-feira, dia 31, e na quarta, dia 1º de novembro, a frente fria avançará sobre o estado, trazendo chuva em todas as regiões e poderá também ocorrer ventos fortes e descargas elétricas ao longo do deslocamento deste sistema. Na quinta-feira, dia 2 e sexta-feira, dia 3, a massa de ar seco entra no estado, deixando o tempo aberto com sol entre nuvens. As temperaturas também continuarão elevadas, variando entre 19 a 32 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia.
Obrigado, Franciane Rodrigues. Até a próxima semana.
Entrevista.
O primeiro passo já foi dado para a retomada da cultura da erva mate no estado. A cidade de Ponta Porã, que já foi protagonista no cultivo da erva mate em Mato Grosso do Sul no século passado, através da CIA Erva Mate Laranjeiras, pretende agora retomar a produção do vegetal a um nível considerável. O projeto Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Erva Mate na região sul fronteira do estado está mobilizando membros da Agraera, a agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Prefeituras, Legislativo Federal e a SUDEP, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Sobre este assunto, eu converso com o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Fellini. Presidente, O que é o projeto e qual o investimento previsto?
Esse projeto é de suma importância para o Estado. O investimento em primeira etapa é R$ 2.500.000 do governo federal, através da SUDECO, emenda do senador Moca, muito dedicado em tentar ajudar a agricultura familiar, e 250 contrapartida do governo Reinaldo Zambuja, do governo do Estado. E depois vai vir mais recursos. Já deve estar sendo formalizado mais R$ 500.000 para complemento e compra de equipamento e tal, e vai beneficiar 10 municípios. Esse projeto é de suma importância, como já falei, porque nós somos um grande importador de erva mate, tanto para chimarrão como para tereré.
Quanto é importado hoje?
Hoje, 90% vem de outros estados, vem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e do Paraguai e Argentina, por incrível que pareça. A erva vem apenas canchada de lá e é processada aqui. E daí sim, empacota aqui. Então, aparentemente, sai como a indústria do Mato Grosso, mas não é verdade. Nós temos apenas 350 hectares de erva mate em todo o Mato Grosso e necessitamos um plantio de 2 mil hectares de erva mate.
E com esses 2 mil hectares a gente é capaz de suprir essa demanda de 90% de importação?
Sem dúvida, e nós vamos suprir a nossa necessidade, vamos parar de importar. Claro que se nós começar a consumir mais, tiver mais população, vai aumentando essa demanda. Mas hoje, com mais 1.650 hectares, nós suprimos a nossa necessidade. Então esse projeto apenas vai dar 210 hectares só. Então nós iria para 25% da produção em mais 2, 3 anos. Então precisamos mais incentivo à erva mate. Estamos fomentando ela em todo o Cone Sul do estado, que é uma região mais própria para erva mate, clima mais parecido com o sul do país, aonde ela se adapta melhor, aonde ela produz mais, tem mais produtividade. E não tenho dúvida que hoje a erva mate é a cultura mais rendosa que um agricultor pode plantar, tanto pequeno, médio como grande. Ela dá muito mais que soja, muito mais que algodão, então ela é altamente rendosa. Nós chegamos a fazer um cálculo hoje, a erva mate chega a sobrar R$ 15.000 por hectare. É muito dinheiro. Claro que tu leva 2 anos para começar a produzir, tem que diluir, mas ela é uma cultura segura, a jada dificilmente tem prejuízo com ela, a estiagem também, ela dá um pouquinho menos, mas sempre produz. Então é uma cultura muito segura para o agricultor. Por isso que nós estamos motivando o Mato Grosso do Sul, a nossa agricultura, para nós recomeçar esse plantio rapidamente, para o Estado voltar a ser um bom produtor de erva mate.
E neste primeiro momento, como esses recursos serão utilizados?
Em treinamento, compra de adubo, custo de mão de obra, deslocamento de técnicos, compra de muda, acompanhamento técnico dessas lavouras. Então nós vamos fazer um grande treinamento com os produtores, com todos, que a erva é muito sensível no plantio. Se tu plantar e não cuidar, tu perde 70% das mudas. Então tem que ter irrigação, tem que estar a terra bem corrigida, bem adubada, bem preparada. Então tudo isso nós vamos fazer para ter sucesso na cultura da erva mate nesse projeto, que já falei anteriormente, muito comprometido pelo senador Moca, pelo Ministério e pelo governo do Estado. Então nós queremos avançar e, se Deus quiser, vai dar muito certo.
Neste primeiro momento, as famílias já estão selecionadas, já passarão por esse primeiro treinamento, mas produtores ali da região sul do estado que queiram participar disso, ainda podem se integrar ao projeto?
Podem procurar a Graer local. Os produtores estão sendo, vão ser selecionados agora, vai começar a ter as primeiras reuniões técnicas e aí nessa reunião técnica nós vamos ver aquele produtor que tem aptidão, que quer participar do projeto, que tem paciência para começar a colher esse dinheiro em 2 anos, porque ele não entra imediato. Tu planta hoje, daqui 2 anos tu começa a colher. Então nós precisamos preparar bem esse produtor e ele bem consciente que daqui 2 anos que ele vai começar a ter uma entrada de dinheiro pela produção da erva mate.
Ok, sou Catiúcia Fernandes, conversei com o diretor-presidente da Agraer MS falando sobre o projeto Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Erva Mate na região sul-fronteira do estado de Mato Grosso do Sul. Senhor Nelva, obrigada por sua participação.
Isso é de suma importância, Catiú. Se todo aquele produtor fora desse projeto que quer plantar erva mate, pode procurar os técnicos da Agraer. Já tem viveiros em Sidrolândia, tem Amambai. Toda a região já produz mudas. E essas mudas estão disponíveis. São baratas, não são caras. É só ir lá comprar a Agraer, dar assistência, dar orientação, leva conhecimento. E eu não tenho dúvida que nós precisamos rapidamente romper essa importação tão ruim para nós. Então, um abraço a todos. Vamos à frente, que esse projeto vai ajudar muito o Mato Grosso do Sul.
MS no Campo.
E o Ministério da Agricultura aprovou o plano para acabar com a vacinação contra a aftosa até 2026. Quem tem as informações é a repórter Carla Tatiane.
É isso mesmo, Catiúcia. A versão definitiva do plano estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa já está aprovado. Começa a valer este ano e continua até 2026. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, o objetivo é que o Brasil seja considerado pela Organização Mundial de Saúde Animal um país livre da doença sem vacinação a partir de 2023. A primeira medida para a implementação foi a separação das unidades da federação em 5 blocos, o que deve facilitar o processo de transição de zonas livres de febre aftosa com vacinação para livres sem vacinação de forma regionalizada. No bloco 1 estão Acre e Rondônia. No grupo 2, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Alagoas estão no grupo 3. No bloco 4, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Goiás, Tocantins e o Distrito Federal. E os 5, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É com você, Catiúcia.
Carla, obrigada por sua participação e esperamos contar com você nas próximas semanas.
MS no Campo.
Já estão em vigor as novas regras para a contratação do crédito do FCO ainda este ano. Entre elas está o aumento do limite para capital de giro e a compra de matrizes, que vão beneficiar produtores rurais de Mato Grosso do Sul. O superintendente de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo da Semagro, Bruno Bastos, explicou quais foram as principais alterações.
Nós flexibilizamos o aumento disponível para o capital de giro dissociado, tanto no empresarial quanto no rural, que antes era 30% do volume total contratado, e nós vamos colocar isso para 50%, dando um fôlego maior para as empresas que estão saindo da crise. Fizemos uma alteração importante no FCO rural também, aumentando o número de cabeças passíveis de financiamento de 1.000 cabeças para 2.000 cabeças por beneficiário e também o limite de contratação por beneficiário para aquisição de bovinos, máfios e fêmeas no padrão precoce de 1 milhão para 2 milhões de reais. E também fizemos uma alteração permitindo o financiamento de caminhões e furgões novos e usados, inclusive frigoríficos, isotérmicos, graneleiros, para todos os portes de empresa, inclusive grandes empresas. Fizemos uma importante alteração também, tanto influencia no FCO rural quanto no empresarial, que foi o prazo do custeio associado, aliando também ao que já tem do capital de giro associado.
Bruno destacou que no caso do setor rural, as mudanças surgiram a partir de uma demanda da própria classe produtora.
Na verdade, o setor rural nos fez uma demanda e Mato Grosso do Sul, inclusive outros estados também, como Goiás, propuseram ao Condel que fizessem algumas alterações na normativa nacional que vai ser internalizada na normativa estadual. Então, por exemplo, para o FCO rural, essa mudança do capital de giro, o financiamento de custeio, que antes era limitada à contratação global do FCO, que é de 30%, ela vai passar em Mato Grosso do Sul a ser 50%.
Mato Grosso do Sul tem 2,3 bilhões em recursos do FCO para contratação em 2017. Até agora, 1,3 bilhão já foram destinados, sendo 910 milhões para o setor rural.
Nós temos um montante disponível de contratação em Mato Grosso do Sul, 2,3 bilhões. Já foram contratados pelos bancos operadores 1,3 bilhão. E desses 1 bilhão restantes que tem para contratação, o rural tem 300 milhões, basicamente o empresarial 700 milhões. Mas a legislação permite, conforme a demanda do rural aumente, porque ela tem sido maior que o empresarial, esse montante do empresarial seja repassado para o rural. Então nós temos aí uma chance de contratação até o final do ano de 300 milhões, podendo ser até 1 bilhão, podendo ser ainda mais em virtude da demanda.
Lembrando que os valores precisam ser repassados aos empreendedores até 31 de dezembro deste ano, para evitar que o montante seja redistribuído entre outros estados do Centro-Oeste.
MS no Campo.
E no próximo bloco do MS no Campo, vamos conhecer os detalhes sobre o trabalho da Polícia Militar Ambiental para a prevenção do tráfico de papagaios. Voltamos já.
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.